Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Um bom dia para você, uma boa tarde, seja muito bem-vindo à Morada no Campo. Estamos agora no seu horário de almoço, trazendo esse programa que vai ao ar todo dia de segunda a sexta-feira. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e diariamente eu entrevisto pessoas desse nosso Brasil, de meu Deus, desse nosso Brasilzão, para falarmos dos mais diversos assuntos do agronegócio. Já deixar um abraço para você que está ligado conosco, pessoal que está almoçando, muito obrigado pela audiência. Você que está no trânsito, né? Muita gente no trânsito uma hora dessa, né? Pegando filho na escola, levando filho na escola, seja muito bem-vindo também. Ao pessoal que está nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, nos ranchos. Hoje é sexta-feira, né? Dia do pessoal ir para o rancho, descansar um pouquinho, apesar que essa semana já foi um pouco mais curto, né? Mais curta, porque na segunda-feira foi feriado, né? Mas ninguém é de ferro, precisa de descanso também. Então seja muito bem-vindo. E hoje eu tenho dois entrevistados aqui no programa. Eu vou conversar com Luiz Roberto Sodré, que é diretor de serviços e insights da Seeds, e com o Nikita Panov, um russo que está no Brasil há 10 anos e é o Head de Insights de Cliente, Inteligência de Negócios e Consultoria da Seeds. E o tema da nossa entrevista será Fidelização de Clientes no Agro. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
Toda sexta-feira o poeta Laó Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laó Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele dia ia acontecer um mutirão para bater pasto no sítio do Quinconório. O mutirão sempre era para ajudar algum fazendeiro que estavam precisando de mão de obra para executar algum serviço. Tanto podia ser para capina atrasada na roça, quanto para bater pasto, que quer dizer extinguir as ervas daninhas do meio da pastagem, ou qualquer outro serviço. Daí, juntava toda a vizinhança e até gente de longe, porque sempre tinha que acontecer um pagode no fim da lida. Nunca via juntar tanto menino e tanto cachorro. Eu prestava muita atenção na quantidade e na qualidade da comida, tanto na merenda quanto na refeição principal. Era até meio exagerado. Na merenda, por exemplo, faziam quitandas como biscoito mata-cavalo, brevidade, bolo de mandioca, que eles chamavam de mané pelado, pão de queijo e muitas qualidades de outros doces. Na refeição principal, não poderia faltar frango, almôndega. Eles falavam armonca, gueroba, costela com mandioca e outras coisas boas. A Madalena, que não perdia um baile, estava lá. Moça bonita, perfeito pé de valsa, e tinha um bailado que estonteava a rapaziada. Naquele dia, porém, ela tinha abusado do apetite, beliscando torresmo e pele de porco cozida na banha. Resultado, deu baile em todo mundo, passou a noite escondida com dor de barriga.
Grande poeta, um abraço, bom final de semana, bom descanso. Nos encontramos na sexta-feira que vem. Aliás, gente, eu passei essa semana toda em São Paulo, né? Cheguei hoje de São Paulo. Olha, que show, viu? Que show. Dois eventos sensacionais, o evento da ABAG e o evento da Andave. Semana que vem eu vou trazer muito material, muita coisa boa para vocês desses dois eventos. Vale muito a pena quando eu sou convidado para ir nesses eventos, quando eu saio assim, porque o contato que eu tenho com os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil é muito grande. Acaba que a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, tem as entrevistas coletivas, tem os momentos, né, de confraternização, de networking, e a gente acaba conversando com muita gente. Então, é muito legal mesmo. Eu estou muito feliz, grato a Deus por me dar a oportunidade de poder participar de eventos como esse. Esse ano já foram vários, né, e ainda tem outros. Mês que vem agora eu volto para São Paulo. Depois de outubro eu estarei em Minas Gerais, lá em Viçosa, num grande evento da Universidade Federal de Viçosa também, que me convidou para estar lá. Então, assim, só gratidão a Deus por tudo isso. E gratidão a você, meu ouvinte tão especial. É graças a você que está nos ouvindo aqui, que está me dando a honra da sua audiência, é que eu tenho o privilégio de ser convidado para representar vocês nesses eventos. Tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu tenho dois entrevistados e os meus entrevistados desse dia são Luiz Roberto Sodré, o Beto Sodré, que é diretor de serviços e insights da Seeds, e Nikita Panov, Head de Insights de Cliente, Inteligência de Negócios e Consultoria. E o tema da nossa entrevista será Fidelização de Clientes no Agro. Nikita Panov, tudo bem com você?
Tudo bem, Divino. Prazer.
Prazer todo meu em falar contigo também. Antes de apresentar o Beto, Nikita, um tempo atrás eu ouvi o seguinte, eu li, né, numa reportagem, que várias das posições, das profissões do futuro ainda não tinham sido inventadas. Aí quando eu hoje leio que alguém é diretor de serviços e insights, né, aliás, head de insights de cliente, eu fico falando, puxa vida, aquilo que eu li aquela vez que eu não entendi, estou começando a entender agora. É a primeira vez que eu vejo alguém que é Head de Insights de Cliente, Inteligência de Negócios e Consultoria. O que exatamente é isso, Nikita?
Boa pergunta. Bom, acho que o mundo de dados, onde meu encontro como profissional se desenvolveu bastante nos últimos 20 anos, né? E hoje a gente tem cientistas de dados, engenheiros de dados, profissionais de business intelligence ou BI. Mas, de fato, eu acho que todos esses termos são sobre profissionais que trabalham por meio de dados, criando valor usando esses dados para seus clientes e stakeholders. Acho que, no meu caso, os títulos são mais sobre os nomes dos times que ficam comigo. Então, Business Intelligence, ou Inteligência do Negócio, é o time que cria relatórios para nossos clientes e nossos parceiros no agro para fazer as decisões melhores. O Inteligência do Consumidor é o time que aprofunda nesses relatórios, criando conclusões e criando estratégias para mudar certas coisas no negócio e nos nossos programas de incentivos dentro da Seeds. E a parte de consultoria é um time responsável por planejamento estratégico dos produtos da Seeds que a gente tem dentro de casa, como aplicar eles para seu negócio, até como, às vezes, criar times dentro do seu negócio para melhor utilizar os nossos produtos da Seeds.
Ah, legal, legal.
Eu trabalho bastante com Excel.
Bacana. Luiz Roberto Sodré, o Beto, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Tudo ótimo, tudo caminhando aqui, apesar aqui de me encontrar nesse momento com um pouco adoecido aqui com Covid, mas Covid hoje não é mais como 4 anos atrás, então estamos firme e forte aqui nesse podcast, agradecido pela oportunidade de participar, Divino, muito obrigado aqui pelo convite.
Ô Beto, eu que agradeço, cara, eu imagino que você deve estar passando para estar com a gente aqui agora, o esforço que você fez há 4 anos atrás. Você estaria no hospital, né, que era o que acontecia, mas graças a Deus o tempo passou e a gente já consegue enfrentar isso de uma forma melhor. Mas vamos, eu espero que a prosa seja tão boa, Beto, que ao final você esqueça aí que esteja com Covid, tá bom?
Agradeço, torço o mesmo.
Você é o diretor de serviços e insights da Seeds. O que um diretor de serviços e insights faz, Beto?
Bom, hoje quando a gente pensa mundo de tecnologia, principalmente no mundo latino e mais profundamente quando a gente pensa o setor de agro, né, a gente comprar uma tecnologia não significa necessariamente a gente adotá-la, né? São inúmeros os casos aí de, enfim, produtores compram máquinas, enfim, com tecnologias embarcadas super poderosas e muitas vezes não utilizam, não gozam aí do máximo que a tecnologia oferece. Então, dentro da nossa empresa, uma empresa de tecnologia, a gente tem a diretoria de serviços justamente para apoiar na maximização, vamos dizer assim, do retorno, né, no entorno do que os produtos nossos oferecem, os programas de fidelização. Aí, como o próprio Nikita mencionou, né, desde a formulação de insights específicos, né, para determinados clientes, a gente tem naturalmente também toda uma integração de dados que a gente faz, né, junto aos players da cadeia, né, os agentes, aí, as empresas parceiras e até mesmo produtores rurais. Então, essa diretoria de serviço ela visa nesse apoio, né? De nada adianta a gente falar de uma tecnologia que vai maximizar, vamos dizer assim, a estratégia comercial por parte, né, da indústria, da revenda, se a gente não tem rotinas minimamente pré-estabelecidas. Então, né, até esse planejamento estratégico que o Nikita falou visa, né, dar um contexto do todo, né, e potencialmente como a tecnologia se insere dentro disso. Então, são camadas de serviços diferentes do que a gente chama hoje na indústria de tecnologia de Customer Success, que está focado lá no sucesso do cliente, na utilização do sistema. A diretoria de serviços ela corre por fora, fazendo muitas vezes pelo cliente o que ele não tem tempo, não tem expertise ou o ecossistema dele não permite, né, fazer aí com os nossos produtos. Então eu, como diretor dessa área, tomo conta de tudo isso aí com, né, a brilhante parceria do Nikita, que segue tocando aí uma parte de todos os nossos serviços, como ele mencionou anteriormente.
O nome Seeds, ele tem alguma coisa a ver com seed, de semente?
Ele tem. Ele, né, é uma coincidência só. A gente já teve no passado, né, slogans do tipo, né, plantando a semente de um mundo melhor, né? Hoje, né, a gente está voltado a de fato conectar toda a cadeia, né, do agronegócio, uma cadeia que ela é muito assimétrica em termos de informação, né? O produtor não tem informação da indústria, a indústria não tem informação do produtor. Então, tem sim, né, raízes, né, em sementes. Até, Nikita, não sei se você tem aí conhecimentos mais profundos por parte dos fundadores em relação à denominação aí da empresa, mas até o meu entendimento tem sim essas raízes já diretamente no agro, como toda a nossa empresa.
Nikita, como é que você chegou na empresa? Você é brasileiro, Nikita?
Não, eu sou russo.
Seu nome é diferente. Você é russo. Você está no Brasil há quanto tempo?
Estou aqui faz 10 anos. Já 10 anos aqui.
10 anos no Brasil.
Morando em São Paulo.
Ok. E na CIDS, há quanto tempo? Morando
três
em São
anos.
Paulo.
3 anos. Eu estou comemorando 3 anos na CIDS, semana que vem. Antes disso, eu trabalhava na Ambev. E no Brasil, nos primeiros 5 anos, eu trabalhei com o Grupo Pão de Açúcar, nos programas de fidelidade de mais, né? E Clube Extra.
Uhum. Como é que a CIDS desenvolveu a estratégia de fidelização para o agronegócio? Porque o produtor rural ainda tem parece que ele é muito formal, muito tradicional, e esse negócio de fidelização é um negócio assim meio novo, né? Eu não sei se é novo, mas ele foi ajustado para um novo formato. Como é que vocês conseguiram desenvolver essa estratégia para o agro?
Eu diria que a fidelização de produtor, ela já acontece longa data, né? O produtor, assim, não nos moldes onde, né, a CIDS efetivamente, né, instituiu seus programas de fidelização, mas quando a gente olha para a cadeia produtiva, né, o agrônomo, o zootecnista que visita a fazenda, ele está levando, né, vamos dizer assim, um pool de produtos, né? Além do defensivo, ele está levando assistência técnica, ele está levando crédito, ele está levando, né, uma série de produtos e serviços dentro desse pacote que visam a fidelização do produtor, né? Então, de alguma forma ou de outra, né, essa fidelização já vem sendo historicamente importante para o próprio desenvolvimento da agroindústria, né? A gente tem aí o próprio barter como um enorme exemplo, né, de transações aí que hoje ocupam mais de 30% do financiamento, né, da safra no Mato Grosso, que, de novo, né, que podem ser caracterizados até como fidelização, né, da relação indústria, revenda e produtor. Né, o que a CIDS fez foi se atentar a modelos de fidelização fora do agronegócio. Né? Então, a gente pôde observar, enfim, né, o programa DOTS, Melios, os próprios programas de milhagem, enfim, como elementos até em cadeias menos verticalizadas, muitas vezes, e que geravam um grande valor aí para todos os elos dessa cadeia. Então, unindo, né, um ao outro, né, a gente chegou aí com o nosso programa de fidelidade, que ele visa, né, a fidelização final do produtor rural, mas que também tem elementos de fidelização do vendedor, né, e de todos os agentes dessa cadeia em prol de um ganha-ganha para todos os elos aí envolvidos.
Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tem adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito da fidelização de clientes no agronegócio. Eu estou conversando com Luiz Roberto Sodré e também com Nikita Panov. Nikita, os valores que os produtores rurais trabalham são muito altos. Por menor que seja o produtor, ele trabalha com valores estratosféricos, aí na casa dos milhões. O que que dá para ele trocar nesses pontos dele aí? Acaba que é um negócio realmente vantajoso? Dá um exemplo aí para a gente.
Sim, a gente tem um programa de fidelidade baseado em coalizão, ou seja, quando você acumula seus pontos, você consegue acumular de várias fontes. Isso dá um valor adicional àquele dinheiro que você acumula. Ou seja, você não acumula só em uma coisa e depois você tem 3 ou 4 programas ativas, precisando monitorar todas elas, quando você chega naquele momento de resgate, de reconhecimento que você está ganhando um valor. Isso significa que o produtor consegue resgatar o dinheiro mais rápido, usando o nosso programa de coalizão, do que às vezes até a gente no nosso dia a dia resgatar com milhas, né? A gente tem uns 3, 4, 5 programas de milhas e às vezes acham difícil a gente resgatar para alguma coisa. Mas nosso produtor não, ele consegue ter acesso a mais do que 50 marketplaces que são criados pelos nossos próprios parceiros, que conhecem o cliente. E uma figura que a gente não mencionou até agora é assim, a importância do vendedor nesse relacionamento. Então, assim, a gente tem um relacionamento com a indústria, com os canais, com o produtor, mas, como o Beto mencionou, o vendedor que leva os produtos, historicamente, a consultoria até para o produtor rural. E uma figura muito importante para a gente ter um bom relacionamento, o vendedor, para ele entender que esse programa também agrega pro produtor, né? Então, o vendedor vende o programa de fidelidade como parte do relacionamento dele. E isso, né, é uma coisa reputacional para ele. Ele não vai colocar o nome numa coisa que não vai trazer valor. Então, é muito importante para a gente criar esse relacionamento com o vendedor e que ele leva a mensagem do programa de fidelidade para o cliente e até ajuda ele na parte de resgate e ajuda a revenda a criar um marketplace que, de fato, tem valor para o produtor rural e não tem produtos, vamos dizer, irrelevantes. Então, muito importante essa parte de valor.
Só para complementar aí o que o Nikita falou, e até para deixar, né, bem claro aí o que são esses programas de fidelização, né? Como eu falei, basicamente, né, a depender do programa, você gasta R$100 e você ganha 1% lá, né, de, né, famoso cashback na forma de pontos. Né? E isso, como, né, o próprio Nikita mencionou, ele pode ser trocado aí em diversos marketplaces, né? A gente tem milhares de estabelecimentos, pode até ser trocado muitas vezes por dinheiro mesmo, né? Mas o que a gente entende e o que a gente promove é, abre aspas, a reciclagem, vamos dizer assim, desse cashback. Então, se você tem um vendedor lá na ponta final, né, que está ofertando algo que vai dar 1% de cashback, esse próprio vendedor, essa própria indústria revenda parceira, ela pode colocar os produtos dela dentro desse marketplace para trocar. Então, no fundo, esse 1% ele pode voltar em novos produtos desse parceiro e até mesmo, né, em serviços digitais que a gente apoia esse parceiro, né, a estar estabelecendo dentro daquilo que, de novo, a gente acredita ser a informação como grande, né, aliado e talvez como grande elemento, né, de força do sucesso desses programas, né, tanto para a indústria, né, quanto para o vendedor, como o Nikita falou, como para o produtor final. Então, a hora que a gente bota o vendedor ao centro, que a gente conecta esses elos e que até permite esse vendedor agregar outros serviços junto do que ele está fazendo, a gente volta naquele comentário que eu fiz no início, da gente estar levando mais pacotes, mais serviços, mais produtos em benefício de quem? Do produtor final que é fidelizado nessa relação.
Eu sou extremamente curioso, Nikita e Beto, e assim, quando eu dá uma dúvida aqui, eu acho que alguém mais deve ter ficado com a mesma dúvida também. O que que o produtor prefere mais? Trocar o cashback dele em novos insumos, em outros insumos, ou numa bolsa para a mulher dele?
Eu queria trazer alguns exemplos, tá? A gente já... O nosso primeiro resgate, já um bom tempo atrás, uns mais que 5 anos atrás... foi uma porca, para você ter noção, uma porca mesmo. A gente já fez resgate.
Uma porca?
É isso, esse foi o nosso primeiro resgate para o produtor rural. A gente fez, já fez resgate de carro, curso de agro na faculdade. E, e também fizemos resgates, vários resgates de viagens, numa agência de viagem. E serviços relacionados a solo também. Então, bastante coisas...
Solo?
Exato. Bastante coisas diferentes dentro do nosso marketplace que deu sucesso. Hoje, a gente quer que os produtos dentro do marketplace sejam relevantes, mais relevantes do que simplesmente resgatar dinheiro e boleto. Mas a gente oferece essa liberdade, essa liberdade para produtor rural escolher. Eu acho isso extremamente importante, do que limitar ele a alguma coisa que você quer que ele resgata. E, ao invés disso, a gente cria um espaço onde os nossos parceiros precisam competir, entre aspas, para a atenção do produtor rural, ou seja, o produto certo, no preço certo, para a pessoa certa. E eu acho isso o que é mais importante como experiência na parte de fidelidade. Agora, minha própria experiência, eu resgatei um boné. E foi uma experiência muito bacana. Foi na loja e eu falei, eu gostaria desse boné. O vendedor me mandou o link, cliquei, me deu o boné, tudo embrulhado, perfeito, 2 minutos e foi. Então, assim, alguns dos nossos vendedores, eles criam pacotes para nossos clientes personalizados. Eles conhecem o cliente dele, eles sabem o que...
Conhecem a realidade do cliente.
Eles colocam os produtos e serviços que essa pessoa está precisando naquela semana. Eles ligam e falam, olha, seu João, eu tenho exatamente o pacote que você estava procurando comigo semana passada, não vai te custar nada, é só clicar aqui e vamos entregar na sexta-feira. Uma experiência incrível, uma experiência sem nenhuma muito fricção. Só clicar, fazer login no nosso site e o produto chega a partir da revenda e o vendedor que fica responsável por esse relacionamento.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Luiz Roberto Sodré e Nikita Panov são meus entrevistados de hoje. Estamos falando a respeito da fidelização de clientes do agro. Você falou de olhar para o futuro. Né? Meio que você já respondeu um pouquinho da minha pergunta, mas eu acho que dá para aprofundar um pouquinho mais. E o sorriso do Beto aí, ele já sabe o que eu vou perguntar. Já deve estar imaginando. Quais são os próximos passos da Seeds, né? Para continuar inovando e oferecendo valor tanto aos produtores rurais quanto à cadeia do agronegócio.
Eu acho que, nesse caso, nada melhor do que a gente pensar o passado, né, e ver como, né, o futuro vai se desenhar em cima já do histórico que a gente vem tendo, e até fazendo um comentário em cima, né, da pergunta anterior. Né, o agro, ele requer conveniência. Né, o agro, ele requer que o produtor foque na produção, que a revenda foque na produção do cliente, né? Então, muitas vezes, né, a própria revenda é mais entendedora do que se passa lá dentro da fazenda do que o próprio cliente. Então, a gente tomou decisões, por exemplo, ao contrário de, né, programas de fidelidade que a gente vê nessa ou em outras indústrias, de que o produtor não ia precisar pegar a nota fiscal dele e subir a nota fiscal para ter esse cashback. Em muitos outros lugares, o produtor ele precisa fazer isso, né? E a partir disso é que gera essa necessidade da gente estar integrando, né, nossos sistemas aos sistemas, né, dos nossos parceiros. E aí, nesse sentido, a gente tomou uma decisão até dois anos atrás, a gente até, né, listava uma série de requisitos que precisávamos encontrar dentro do ERP, do sistema da revenda, e a decisão foi que muitas vezes esses requisitos não eram atingidos e não existia uma maturidade tecnológica para que isso fosse atingido, e a gente optou por então trazer esses dados de maneira crua dentro de casa e ajudar o próprio parceiro na manipulação desses dados, geração de insights e geração das premiações, né, para o produtor. E aí, né, é nesse sentido que a gente olha esse horizonte futuro, né? Como a gente consegue, né, acrescer cada vez mais valor, né, para essa relação, né, revenda, indústria, produtor, né, dentro dessa seara. Então, né, até como o próprio Nikita mencionou, a gente hoje já conta, né, com sistemas que, né, monitoram satélite do que acontece dentro da fazenda, com sistemas que monitoram parâmetros, né, uma série deles dentro da fazenda, e principalmente parâmetros que geram dinheiro onde não existia antes, né? Talvez um exemplo disso é o ESG, né? Hoje há uma pressão da sociedade, né, além de que as análises que a gente faz também caracterizam em maiores retornos econômicos, né, daqueles que ciclam nutrientes dentro da fazenda, faz o plantio direto, rotação de culturas. Então, à medida que a gente até vê que essas coisas caminham de mão dadas, a gente entende aí também ter uma série, né, de oportunidades futuras de fato, de novo, criar dinheiro numa relação que não existia antes, né? Como que, né, o originador de grãos, o produtor, né, a revenda se beneficiam, né, de tudo isso. Então, hoje a gente tem no nosso portfólio também uma série de indústrias, né, de biológicos, enfim, a gente está acompanhando muito aí os movimentos que acontecem no agronegócio, para onde o setor vai, e com certeza a gente está pegando carona nessas tendências, e de novo, né, hoje com uma missão, né, o nosso slogan atual, né, ao contrário do que eu falei no início lá, é o connect, né, conectando quem alimenta o mundo. Então, realmente é gerar dados para essas partes, ser o facilitador disso de maneira, vamos dizer assim, independente, né, para, de fato, né, garantir aí a fidedignidade da análise e dos resultados e tomada de decisão que derivam dali, né?
Pessoal, nós já passamos do tempo e muito, mas acho que uma última pergunta que é importante, que as pessoas hoje têm muita preocupação com os dados, né? Eu passo meus dados para frente, o que vai ser feito com isso? Apesar que tem LGPD, toda essa questão, mas como é que vocês garantem a segurança e a privacidade dos dados desses produtores e das empresas participantes do programa?
Nick, não sei se você quer puxar essa, se não posso tocar.
Eu posso começar e depois você continua. Eu acho que essa parte de reputação é uma parte quase reputacional da empresa. Assim, você tem uma oportunidade só de se provar nesse mundo de dados que é sensível. Não tem realmente um segundo chance, não tem como arriscar com isso. Você perde confiança dos seus parceiros, do produtor, uma penalidade máxima. Então, assim, a segurança tem que ficar no primeiro lugar da empresa como nossa, que é uma empresa de fidelidade com um grande investimento dos pontos e o que é a moeda nas carteiras dos nossos produtores e vendedores. A gente tem um time de segurança, de cybersecurity, liderado por profissionais excelentes, assim, totalmente fora da curva, que protegem o ambiente das seeds de todo qualquer invasão externa. A gente tem grandes protocolos internos de segurança dentro de casa. Então, é um assunto que a gente leva extremamente sério, porque não existe o segundo chance e não existe nenhum espaço para o erro. E no final das coisas, o LGPD ela tem outras penalidades que são de extrema consequência, não só para a empresa que vai sofrer corte de serviços de CRM e serviços de... e até conversar, né? Conversar, você não pode conversar com ninguém na base. E uma penalidade diária e uma multa gigante. Então, assim, e penalidades para profissionais responsáveis, que são todos nós dentro de casa. Então, assim, provavelmente não existe um assunto que a gente trata mais sério dentro de casa como segurança dessas informações do produtor, porque sem isso não tem empresa. Não tem a Seeds, não tem Nikita, não tem Beto. Não tem programa de fidelidade também. Então, é uma coisa que a gente guarda com todas as nossas energias.
Meus amigos, nosso tempo acabou. Beto, foi bom para você?
Foi ótimo. Eu até esqueci que estava doente. Foi muito bom.
Ah, então, cara, ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Valeu a pena.
A gente que agradece.
Obrigado. Obrigado, foi maravilhoso conversar com vocês. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi bom para mim. Beto, melhoras, que você possa se recuperar o mais rápido possível e ficar aí com 100% da sua energia. Cara, brigadão, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, nome aqui de toda a CIDS, pela abertura. E fica o convite aí para todos, né, cadastrarem o CPF em nosso site, né? Quem sabe você já está pontuando lá e nem sabe, e você tem dinheiro acumulado e que pode ser trocado por muita coisa útil. Então, realmente, muito obrigado, Divino, pela abertura.
Legal. Nikita, você acha que se eu ficar 10 anos na Rússia, eu aprendo a falar russo tão bem quanto você aprendeu a falar português?
Sem dúvida. Melhor ainda, eu acho.
Obrigado, cara. Obrigadão.
Muito obrigado. Convido...
Muito obrigado.
Convido todo mundo para baixar nosso reporte de fidelidade, de fidelização de clientes no agro, disponível no nosso site. Divino, muito obrigado. Prazer.
Prazer. Que show de conversa, viu, gente? Conversei com o Luiz Roberto Sodré, o Beto Sodré, diretor de serviços e insights da CIDS, e também com Nikita Panov, Head de Insights de Cliente, Inteligência de Negócios e Consultoria. E o tema da nossa entrevista foi fidelização de clientes no agro. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça do nosso bom Deus, eu estarei de volta com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Te desejo um final de semana cheio de paz, de muita alegria, de muito descanso, né? De reposição de energia, para você voltar na segunda-feira sim, mas no 10, no 12 mesmo, tá bom? Juízo nessa sua cabecinha. Um grande abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.